Senhora Presidenta, senadora Matheus Plessy, no dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completou 5 anos. O Senado está debatendo esse tema, houve um espaço aqui nesse plenário e teremos outro debate lá na Comissão de Direitos Humanos. Mas quero destacar aqui que o Ministério da Justiça promoveu um seminário chamado Lei de Maria da Penha há 5 anos, do qual participaram representantes do governo e da justiça. O nosso gabinete participou desse debate, senhora presidenta, e os dados que lá foram colocados foram alarmantes. Segundo pesquisa da Fundação Perseu Abramo, a cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. Um dos principais desafios abordados pelos painelistas foi como avançar na condenação desses covardes agressores que espancam e matam mulheres. Por exemplo, a promotora de justiça do estado do Mato Grosso, Lindinalva Rodrigues, disse que a condenação é importante para dar fim à violência doméstica e evitar a morte de mulheres. Disse ela mais: já vi juiz exigir 2 testemunhas para declarar que o agressor realmente é culpado. Mas se a violência acontece dentro de casa, como é que vamos ter testemunha para provar que a agressão houve e como condenar a vítima? Disse mais: como resultado da aplicação de condenação dos agressores, pena que pode ir de 15 a 24 anos de prisão, a promotora mostrou que, enquanto em Cuiabá, eu confesso que fui ainda conferir esses números na devida tribuna, que em Cuiabá, Mato Grosso, registrou a morte de 2 mulheres por violência doméstica no primeiro semestre de 2011. Aí que é alarmante, senhora presidenta. Em Vitória, os últimos dados apontam para 3 vítimas fatais por semana. É da maior gravidade, senhor presidente. Por isso que eu entendo que a esses covardes assassinos a pena tem que ser o mais dura possível que a gente possa imaginar. A promotora então ressalta: quando você começa a fazer valer a lei, o Estado diz para o que veio, e aí o pior não acontece. Considero a ampliação desses debates fundamental, senhora presidenta, e como disse o secretário da Reforma do Judiciário, Marcelo Vieira, qualquer política pública demanda aprimoramento e espaços de discussão e até para ampliar a punição. Quero finalizar dizendo sobre esse registro: ao coração de cada uma dessas mulheres vítimas desse sofrimento, uma frase que escrevi em um dos meus livros que mostra o meu sentimento. Eu disse lá naquele livro e escrevi aqui: quem dera eu pudesse libertar a mente daqueles que sofrem com as amarras da violência. Se eu fosse um pássaro, trataria de bem rápido levar para longe todos os sentimentos de dor, vergonha e solidão, e voltaria muito rápido ainda, trazendo todo o amor que pudesse colher pelos caminhos. Senhora Presidenta, eu quero ainda fazer um outro registro sobre a situação dos trabalhadores da UBRA e estudantes. Recebi uma comitiva da UBRA, trabalhadores, professores e estudantes, onde me entregaram um manifesto assinado por milhares de pessoas. Diz eles que são aproximadamente 6.500 postos de trabalho na UBRA e de todos os projetos sociais, estudos e pesquisas estão em xeque, poderão virar pó. Segundo eles, além dos 6.500 postos, os direitos de milhares de estudantes de todo o complexo da UBRA poderá chegar a um fim trágico se nada for feito. Destacamos a atuação da UBRA na comunidade local, direta e indiretamente, refletindo na vida do povo gaúcho. Senhor presidente, senhora presidenta, a UBRA é uma instituição que tem uma história de décadas. Os seus profissionais e estudantes têm apresentado inúmeras experiências positivas e inovadoras no campo da educação, da pesquisa, da saúde, do esporte e da sensibilidade. O que querem os estudantes, professores, trabalhadores? Queremos que haja uma solução integrada entre o município, o Estado, a União e a iniciativa privada. Faremos manifestações, senhor presidente, lá em Canoas, minha cidade de origem política, que nasci em Caxias, sobre a defesa da UBRA e de todo o seu complexo. Quero também, senhora presidenta, registrar ainda que, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, não poderia deixar de falar hoje, 9 de agosto, Dia Internacional dos Povos Indígenas. Esse dia foi instituído pela ONU sob o decreto em 1995. Os índios são povos espalhados por praticamente todo o mundo e, geralmente, cada um deles se identifica com uma comunidade própria, completamente diferente da cultura daqueles que o escravizaram, exploraram e cometeram um verdadeiro genocídio. Eles estão decididos, senhor presidente, a conservar, a desenvolver e a transmitir às gerações futuras seus territórios ancestrais e a sua identidade étnica e cultural, inclusive a visão que eles têm muito correta, senhor presidente, e que as outras etnias não conseguiram entender, que é a defesa da natureza, a defesa do planeta. Por isso estamos hoje numa situação tão delicada a nível de mundo. Senhor presidente, de acordo com dados da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, a população que vive em aldeias totaliza 512 mil pessoas, distribuídas em 225 etnias em 180 línguas diferentes. No Brasil, segundo o IBGE, 734 mil pessoas se auto-identificaram como indígena no ano de 2000. Senhora presidenta, entendo que os povos indígenas precisam e merecem mais do que somente uma comemoração simbólica nesse dia 9 de agosto. Como seria bom, senhora presidenta, que eu estivesse na tribuna nesse momento e dizendo foi aprovado o Estatuto dos Povos Indígenas. Como seria bom se eu estivesse na tribuna nesse momento e dizer a FUNAI agora tem status de Ministério dos Povos Indígenas. Senhora presidenta, eles falam a maioria das línguas mundiais. Eles querem preservar a sua cultura. Herdaram e passaram adiante um rico conhecimento, como formas artísticas de tradição, religião, cultura e meio ambiente. Não podemos esquecer que os povos indígenas sofrem, talvez, o maior racismo que a raça humana já sofreu na história da humanidade. A sua saúde é precária, a pobreza, ninguém tem dúvida. Em muitas sociedades, senhora presidente, suas línguas, religiões e tradições culturais são estigmatizadas e rejeitadas. Segundo aponta o primeiro relatório da ONU sobre o estado dos povos indígenas do mundo, de janeiro de 2010, apresenta estatísticas alarmantes do genocídio que é cometido com o povo indígena no mundo. Em alguns países, os povos indígenas são 600 vezes mais vulneráveis a contraírem tuberculose em relação ao resto da população. Em outros, uma criança indígena, senhora presidenta, tem a expectativa de vida 20 anos menor do que aqueles que não são indígenas. Termino dizendo, senhora presidenta, que o Dia Internacional dos Povos Indígenas também é uma ocasião para lembrar que não há espaço para a complacência, as constantes violações dos direitos dos povos indígenas em todas as regiões do mundo. E, por isso, merecem a atenção de todos nós e as punições devem ser severa. Entendo que existem motivos, isso sim, para gritarmos, para nos mobilizarmos em defesa dos povos indígenas. Aproveito e lembro que no dia 4 passado realizamos na comissão um grande debate sobre a importância da luta dos povos indígenas. É um ato público pela preservação do direito de respeito desse povo que tanto luta pela sua vida e pela sua cultura. Eu entendo que teríamos que fazer a nível internacional e não somente no chamado Abril Indígena. Era isso. Obrigado, presidenta, inclusive pela sua tolerância.